A Rádio USP apresenta Via Sampa. Um passeio cultural pelo melhor da metrópole.
Uma excelente tarde para você que escolheu estar aqui na nossa Rádio USP, a rádio da Universidade de São Paulo. Ensino, pesquisa e extensão. Universidade pública e gratuita. Aqui em 93,7 São Paulo, 107,9 Ribeirão Preto, Brasil e Mundo, jornal.usp.br. Você pode também nos ver pela área de transmissão do IPTV, iptv.usp.br, entra lá, você que já está acostumado, já está nos vendo, então é iptv.usp.br, para quem está chegando agora, entra lá na área de transmissões, acompanha ao vivo, em som e vídeo, tudo o que acontece aqui no Via Sampa Estúdio, e hoje é um dia para lá de especial, sabe por quê? Eu vou pedir para o nosso operador Benegalan soltar uma música para você já entender o clima de hoje. Dia e dois. Você ouve ao fundo o Chiquinha Gonzaga, e hoje para nós é um dia muito feliz porque celebramos o Dia Nacional da Música Popular Brasileira. E modéstia à parte, ou como diria Moisés da Rocha, modéstia às favas, a gente hoje aqui, a USP, a Rádio USP especializada em música brasileira da melhor qualidade, a gente busca a excelência na música brasileira nas nossas pesquisas. O Alexandre Lima, toda a equipe da Rádio USP, buscando em todos os momentos, seja no olhar brasileiro, que a gente já tem o nosso pesquisador Omar Jubran, no samba, com Moisés da Rocha, em todos os ritmos aqui, nas músicas nordestinas, com o Vira e Mexe, também com Paulinho Rosa, entre tantos outros ritmos da música. A gente busca se aprofundar cada vez mais para valer a pena, para celebrar esse dia que para nós é tão importante, o Dia Nacional da Música Popular Brasileira. E junto a este dia, né, dia 17 de outubro, foi instituído então em maio essa homenagem à maestrina Chiquinha Gonzaga, que é reconhecida como a primeira compositora popular brasileira. Ela ficou famosa por transitar entre ritmos como o choro, o tango, as marchinhas de carnaval. Então, para nós, esse dia fica marcado aqui, e porque também a gente trouxe alguém para lá de especial, um nome brasileiro, autêntico, internacional, que leva a música brasileira a todos os cantos, difunde a música brasileira de qualidade. Eu estou falando de Badia Sati.
Seus apetites.
2005, cantora, violonista, percussionista Badia Sade, com mais de 25 anos de carreira. Badia é reconhecida internacionalmente como uma das maiores violinistas da sua geração. Ela vem conversar aqui com a gente sobre sua carreira, falar também sobre o mais recente trabalho, que é o álbum Singular. E lembrando que você pode participar por meio do 3091-4425, nosso atendimento ao ouvinte, 3091-4425. Faça sua pergunta, seu comentário, sugestão pro aniversariante do mês. Foi no comecinho que ele fez aniversário, lá pro dia 434. Cosme, Otoni, não te dei aí os abraços, aqueles abraços do Via Sampa aqui especial pro Cosme, que tá no nosso atendimento. E para você, Padir, uma boa tarde.
Boa tarde. Fazia muito tempo que eu não vim aqui, hein?
Fazia tempo, né?
Fazia.
Ainda bem que a gente se falou semana passada, ou retrasada, né?
Semana retrasada. Acho que foi semana passada.
Semana passada,
foi, né? Foi o lançamento do disco, né?
Isso. Exato. Pra gente já esquentar, que foi dia 7, né? No Sesc Pompeia.
Exato.
A gente vai falar e muito. Meu amigo, sempre presente aqui comigo, faz os textos, está sempre, né, mais do que pesquisador. Luiz Prado. Tudo bem, Luiz?
Tudo bem. O Mário, ele ficou tão entusiasmado, né? Porque são muitas comemorações. O Dia da Música, a Badia aqui, semana passada aniversário da Rádio USP, aniversário também do próprio Mário Santi, né? Então a gente sabe que às vezes a cabeça fica um pouco avoada. Mas tudo bem, eu tô ainda também meio escondido.
Nossa,
aqui
tá
nessa
surfando,
selva,
né?
de ferragens aqui, né? Você buscando um espacinho pra não ficar só subentendido pro público aí do IPTV.
Uma coisa construtivista aqui, né, do
Totalmente,
Luiz, né?
Totalmente, parece um robô.
Um robô se encontrando no meio.
Um polvo.
Ele tá veloz e furioso aqui, né?
Sim, mas tudo ótimo. Estamos aqui em ótima companhia, teremos muita música boa. E a segunda está ensolarada, horário de verão, isso sempre fica muito melhor.
Exatamente. Então, hoje é tudo especial pra gente aqui. Adi, começando que você vem de uma família de músicos, seu pai bandolinista, seus irmãos violinistas, né? O duo, conhecidos aí como o Duo Assad. Como é que foram seus primeiros contatos com a música?
Você quer isso em um minuto ou uma hora?
Você tem 45 segundos, já começou o tempo a rodar.
Não, mas quando eu nasci, meus irmãos já tocavam. Então, música foi algo que desde a barriga de minha mãe já estava presente na minha vida, né? E ela é uma grande cantora, é amadora, mas desde sempre cantou. Então, eu falo que a minha... Hoje em dia, né, quando pergunto qual o seu estilo, eu falo assim, bom, quando eu era criança, eu via na sala de casa, chorinho, as rodas de choro com meu pai tocando bandolim com os amigos. Nos quartos, meus irmãos estudando violão clássico. Né? Na cozinha, a minha mãe, enquanto estava lá fazendo comida pra gente, cantando sem parar. Eu tinha um radinho no meu quarto que eu adorava, Djavan, chorava, meu bem querer, chorava. E todos os sábados eu ia dançar de outra volta. Então, quase com essa informação musical tão diversa, não podia ter dado em outra coisa.
E como é que foi essa passagem dessa formação inicial da infância para a carreira profissional?
Então, quando me faziam a clássica pergunta, né, o que, que você quer ser quando crescer, música não fazia parte do meu... Queria ser bailarina. Acho que até porque tinha tanta música que eu queria fazer alguma coisa que destacasse para mim mesma, né? Mas foi inevitável. Quando eu terminei... Ixi, menina, agora eu me perco totalmente nas... Como que chamava, como que chama o ginásio, né, na época... Mas de 13 para 14 anos...
Hoje é o ginásio,
ensino fundamental.
Exato. Aí meu pai e minha mãe resolveram voltar para o interior de São Paulo, para onde eu nasci, São João da Boa Vista. E lá meu pai não tinha com quem tocar, e olhou a filha, né? Disse, você não quer tocar comigo? E aí eu comecei a tocar com meu pai. Então, mas aí eu entrei pela via do chorinho, né? Violão,
chorinho.
Mas
você começou
chorinho.
Estudando piano, não foi?
Mas isso foi com os 8 anos, porque minha mãe, na verdade, era um sonho de infância da minha mãe. Uma coisa muito rica ela queria, mas muito, uma família muito pobre, numa cidadezinha no interior de Minas, Andradas. Então, que tinha rua que ia, que voltava e foi, né? Então, ela até assim, ela conta, é tão bonita a imagem, né? Ela imagina, piano, nem na cidade tinha piano. E ela queria ser pianista, então ela achou uma vez uma fotinho de um piano num teclado, numa revista, ela cortou e andava, ficava tocando nesse tecladinho imaginável, assim, imaginário. E aí ela me colocou para estudar piano com 8, mas eu não tinha onde estudar. Eu tinha um Yamahazinho, assim, desse tamanico, de 2 escalinhas, aí quando os estudos ultrapassaram as 2 escalas, eu saí da aula. Mas aí lá aos 14 eu comecei a estudar com meu pai, a tocar com meu pai. Ele me ensinou rapidamente o que ele tinha ensinado para os meus irmãos, quando os meus irmãos começaram a tocar também. E aí descobrimos que eu tinha o mesmo DNA, né? Que era uma violinista e já com 15 anos eu já saí participando de concursos de violão. Daí eu, bom, então agora eu vou ser como meus irmãos.
Isso
então,
lá no Rio de Janeiro, né?
Aí eu já estava morando em São João da Boa Vista. Eu comecei a tocar violão nesse retorno para São João, quando meu pai não tinha com quem tocar. E daí, então, eu comecei pelo chorinho, mas já fui querer seguir os passos dos irmãos como violonista erudita. Só que aí eu percebi que eu não queria, que a música erudita era um universo deles, não era meu. Aí eu fui me descobrir. E nesse processo de descoberta, eu descobri que tinha uma voz, daí vem a contribuição da dona Ica, minha mãe, né? E eu tenho, a gente tem um irmão falecido há 3 anos, que é o Cito, que tocava pandeiro, então sempre tinha, também tinha esse elemento, o Cito ficava tocando pandeiro no quarto dele.
A percussão estava garantida ali também.
E então foi isso, eu fui misturando tudo, e foi muito espontaneamente, assim, esse processo, né?
E no, da parte do seu pai, da sua mãe, quer dizer, não teve pressão. O que teve foi um convite e uma generosidade, o ambiente.
Total. A gente só tem a agradecer aquele casal, porque eles transformaram a vida deles em função dos filhos. Para que os filhos fossem músicos, algo muito poético, né? E realmente foram para a ação, né? O movimento de sair de São Paulo para o Rio de Janeiro foi para que meus irmãos estudassem violão com a Monina Távora, que tinha sido aluna do André Segovia, e eu fui na bagagem porque era muito novinha. E quando eu também, né, apresentei interesse, tinha talento e tal, nossa, me deram todo o apoio. Minha mãe fala assim: eu não deixava você lavar uma louça, porque a gente tem que conservar as unhas.
E aí você grava o seu primeiro álbum em 89, né? É uma produção independente? Como é que é?
Então, em 89... Desculpa, vou tomar uma água aqui. Só um segundo.
O operador?
O operador tá ligadíssimo.
Tá ligado.
Mas é, eu já acordei lá cedo em Atibaia, vim pra cá, pra São Paulo, então o meu dia começou cedo. Porém, aí... Como é que é a pergunta mesmo?
Me distraí com a água. O seu primeiro álbum de 89, como é que foi?
Eu, na época, era casada com o Rodolfo Galvani. E o Rodolfo tem ainda uma empresa que aos finais de ano dava um brinde. E eu fiz um disco para Galvani. E foi esse brinde de final de ano. Então foi um disco independente, com o meu pagamento, foram 500 cópias, que eu tinha que me virar para vender depois.
Essa foi a tiragem ou foi um pouco maior? E você ficou com 500?
Não, foi só isso mesmo. Então quem tem é relíquia total, assim.
Olha,
né?
Olha só.
Apesar de que esse disco virou esse LP virou um CD em 2003. Mas aí foi assim que começou essa história em 89. E aí eu já estava morando em São Paulo, na capital, né? E esse disco, nesse disco participaram vários músicos. O Sérgio, meu irmão, foi o produtor. Daí meu pai tocou. O Paulo Bellinati tocou viola. O Toninho Carrasqueira tocou flauta. O Zé Eduardo Nazário foi o percussionista. Então já grandes nomes, né? Por conta dos meus irmãos já serem conhecidos, eu apenas despontando, esses nomes vieram, tocaram comigo. E foi incrível. A gente fez a festa de lançamento, uma festa bonita, todo mundo compareceu e tocou. E depois, assim, de 6 meses, eu ia ter um concerto. Tá começando a carreira. E aí, esse concerto, eu falei, e agora? Como é que eu vou fazer com esses instrumentos todos que eu não tenho banda? Eu sou só uma violinista. Eu comecei a substituir, assim, bom, a flauta, eu consigo fazer a melodia da flauta com a voz. Então, foi dessa forma que a voz foi entrando. Aqui, essa percussão, consigo fazer com a língua, né? O woodblock lá que o Zé Eduardo tocava. Aí esse som aqui eu consigo reproduzir. Aí quando eu vi, eu tava reproduzindo de uma forma muito única aquele trabalho todo para eu poder me apresentar ao vivo. E muito divertido, assim, passado já uns 4 meses eu investindo nesse processo, o Sérgio e o Daír vieram me visitar em São Paulo. E aí eu falei, vem cá, eu vou tocar pra vocês no meu show. Aí eu toquei, né? Eu tinha assim uma parafernália que eu esbarrava a perna e saía som com chocalhos, umas coisas. Aí eles olharam pra mim e falaram assim, você vai ter coragem de fazer isso no palco? Eu falei, vou. Pô, vai fundo, tem. É, é inovador, é interessante. E esse foi o começo da minha história profissional.
Aí você incorporou o seu lado barbatuques, tudo mais, né? Meio dia 15. Você falou em brinde? E que tal a gente brindar já o nosso ouvinte? Aproveitar que você está com esse belo violão aí, que está perfeitamente acoplado aqui, para a gente destacar uma canção. Então, antes de falar do seu disco singular, que a gente vai tocar ele daqui a pouquinho. Dia Sade, aqui na sua Rádio USP, no Dia Nacional da Música Popular Brasileira, também aniversário de Chiquinha Gonzaga. E falar em nomes, eu sempre me interesso por essa questão dos nomes artísticos batizados, né? No caso, Badi, né? Foi um batismo da tua mãe, você se auto-intitulou, o que significa?
Badi é um apelido, minha mãe é a rainha dos apelidos, né? Badi ficou quando eu tinha 2 meses de idade. Então sempre foi meu nome, né? Só na chamada da escola ou quando ela tava brava vinha o Mariângela.
Pra até se esquecer, né? Nossa, esse aqui sou eu, né? Esse aqui é o meu nome.
Então, aí ficou Badi, mas interessante que Badi é um nome que existe na cultura árabe, né?
Mas você é de origem libanesa, né?
Sou de origem, várias origens.
Várias origens.
Um quarto meu é libanês, um outro é italiano, e aí tem português e sabe-se lá o que mais. Eu, com certeza deve ter um africano aqui, porque como eu amo a cultura africana. E daí esse nome existe, Badi, só que se escreve com H no final, é um nome masculino. E Badi Assad significa o leão milagroso. Então ela colocou um apelido muito forte, né? Que ajudou, assim, eu acho que trazer esse apelido como nome me ajudou a ter essa força, assim. A gente não comentou a música que eu toquei, né, Chiquinha Gonzaga, então era do Chico Buarque.
Uhum.
Uma música que me acompanhou desde o próximo disco. A gente falou do Dança dos Tons, que foi em 89, e depois meu primeiro lançamento oficial dentro de uma gravadora e tal, que é uma gravadora, apesar de ser norte-americana, era uma gravadora independente, a Chesky Records. Um disco eu gravei 3 discos para ele. O primeiro foi solo, onde eu realmente despontei pro mercado internacional, e essa música tá lá, que é Joana Francesa.
Era disso um pouco que queria falar agora, assim, que aí você grava o primeiro independente, o segundo já é uma gravadora dos Estados Unidos, e o que que representa você ter esse lançamento no mercado internacional e ficar por um tempo, né? Você falou, foram 3 álbuns lá.
É, na verdade, quando eu tava com... em 89, né? 90, começo dos anos 90, eu tava com aqueles concertos, um a cada... seis meses. Mas aí eu entrei num musical, Mulheres de Holanda, que era com toda a ótica feminina do Chico Buarque. E dentro desse musical eu comecei realmente a explorar a voz, que eu entrei como cantora num teste de 200 mulheres. Eu fui para ser violonista, eles não queriam violão na banda. Eu falei, ah, o que que tem mais? Tem canto. Eu falei, ah, eu sei cantar. Mas foi, eu entrei nessas, eram duas vagas para cantoras, e eu entrei. Então durante um ano eu fiquei cantando. Foi onde a cantora, né, sobressaiu, assim. E aí quando esse musical terminou a temporada, eu entrei numa outra crise, porque eu não sabia, que fiquei um ano meio sem tocar, e aí não tinha banda, mesma história. Passei um tempo me reinventando, ou me redescobrindo o que eu, né, tenho. E nesse processo, eu fui ter aula de percussão com o Zé Eduardo Nazário, porque eu tinha achado que eu tinha perdido muito punch no, como violonista. Eu acho que ia me dar um pouco de ritmo, dessa força, assim, da Badi. Vamos lá, né, Badi? E aí eu descobri que o universo é percussão, e entrou, e eu comecei a misturar tudo. Eu tava ficando muito boa em polirritmia, e ao invés de tocar cachixis, cada mão tocando um cachixi com ritmos diferentes, eu falei assim, por que então que eu não toco cachixi com minha mão, com uma mão direita e violão com a esquerda? Aí eu descobri que eu conseguia cantar em cima disso, aí foi virando um polvo, né, musical. E eu fiz uma demo, e na época as gravadoras no Brasil, nenhuma, eu nem conseguia nem chegar na porta. Demorava assim, nem me respondiam. E essa mesma fitinha caiu nessas mãos, nas mãos dessa gravadora em Nova York. E em um mês eu tava com um contrato assinado. Então eles souberam ver algo diferente no que eu tava fazendo, algo importante, algo bacana e de qualidade. Então rapidamente eles me assinaram para, né, de 3 álbuns. Assim, na época chegava o contrato por fax, né, a gente está falando lá atrás. E aí fui. E esse, por isso que minha carreira ficou muito mais direcionada para o mercado exterior.
E como é que você lida com isso, assim? De você ter mais reconhecimento lá fora, mais destaque lá fora do que no próprio Brasil?
Então, tem mais trabalho fora do Brasil do que aqui. O Brasil é sempre assim, acaba sendo um sonho ainda a ser realizado, sabe? Porque as pessoas imaginam que eu moro fora. Imagina, eu moro fora de São Paulo, moro ali em Atibaia. E realmente eu viajo 4-5 vezes por ano para fora do país. E agora então em momentos de crise, né? Nossa, graças a Deus eu tenho meu trabalho lá fora. Então assim, há sempre um desejo de ter mais trabalho aqui. O reconhecimento se tem, não na grande massa, porque a minha música ela nunca conseguiu conquistar as mídias de grande massa, né? Apesar de eu ter totalmente a consciência de que seria possível. Mas pela circunstância, como eu sempre transitei muito para fora, eu acho que o começo da minha história aqui no Brasil, antes de eu ir, era da música instrumental, eu fiquei meio catalogada como uma violonista, né? E por ter conquistado prêmios de como melhor violonista, né? Pela Guitar Player americana e pela Rolling Stones brasileira. Então, mas o meu trabalho não é instrumental, muito tempo não é. Então, mas como existe ainda essa mística em torno da Badi Assad com a música instrumental, e o músico... A música instrumental no Brasil tem um nicho menor ainda, né? Então é difícil quebrar essas barreiras, assim. Mas eu tô aí com a cara... Não vou falar bater porque eu não gosto. Eu sou com a cara pra mostrar.
Meio dia 23. Vamos fazer um intervalo. Já voltamos aqui com Badi Assad no nosso Via Sampa Estúdio Especial. Esse dia nacional da MPB.
I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies. And I'm not proud of my address. In a turn up town, no postcode envy. But every song is like gold teeth, grey goose, dripping in the bathroom, blood stains, ball gowns, trash in the hotel room, we don't care. We're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal Maybach, diamonds on a timepiece, jet planes, islands, tigers on a dope leash. We don't care. We already caught up in your love affair, and you'll never be royals. You don't run in our blood. The kind of lust just ends for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. You can call me queen.
Você está ouvindo Via Sampa, um passeio cultural pelo melhor da metrópole.